E aí, Headbangers, aqui é o Lúcio Nunes, guitarrista do Slasher.
Aqui é o Lucão.
Aqui é o Tadei.
E hoje a gente tá no Heavy Nation número 161. Escuta essa bagaça aí.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Fala, Headbangers! Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 161, que conta sempre comigo, Fernanda Lira, na apresentação e produção, e com o Júlio, que tá aqui do meu lado, né, Júlio?
E aí, Headbangers e Fernandinha, como é que você tá?
Tô ótima! E você?
Tô ótimo também. E sempre lembrando aos nossos caros ouvintes que vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que é heavynation@uol.com.br, nossa página no Facebook, é só procurar lá por Heavy Nation, nosso Twitter, que é @heavynation, nosso blog, que por enquanto é heavynation.blogspot.com. E o que mais, Fernando?
É, e é isso aí. Mandem sugestões, críticas e participem do programa. A gente quer fazer um negócio interativo com vocês, hein?
Pois é, e hoje a gente tá com uma trecheira aqui, né, Fer?
É isso aí. Retornando ao programa aqui, a banda Slasher. E a gente vai falar com o Lúcio e com o Lucas aqui. Dá um oi pra galera aí, pessoal.
Fala aí, galera.
E aí, rapaziada?
É isso aí. Temos muita coisa pra falar aqui com os caras, mas antes uma novidade aqui no Heavy Nation, né?
Pois é. Nós aqui, nós, tanto eu quanto a Fernanda, com os nossos convidados, a gente vai escutar a música nova, né? Aliás, é o primeiro single, né? Do Todd LaTorre, que é do Queensrÿche, e o Glenn Dover, que era guitarrista do Megadeth, e do Endolon, que é a banda dele antes de entrar no Megadeth.
Uhum.
Né? E os caras lançaram o single essa semana. A gente vai escutar essa música inteirinha aqui e depois a gente vai debater um pouco sobre ela.
Vamos lá. E esse foi o som que acabou de sair do forno do novo projeto do Todd LaTorre, que é o vocalista que tá no Queensrÿche, com o Glenn Dover, que foi o guitarrista que tocou no Megadeth em alguns singles e no United Abominations, né? O nome desse single é Discordia e parece que, tá só na Apple Store, é isso?
Por enquanto, tá só na Apple Store, não tem nem no YouTube ainda.
Caraca, animalesco. E aí, o que vocês acharam, gente?
Fudido, cara, pesadão, uns timbres animais de guitarra, pô, tá foda a produção.
É, eu curti os riffs, achei bem legais, eu gosto desses solos assim, quando tem bastante melodia no solo, acho bem legal.
É legal que o Glenn Dover, ele continua naquele jeito que ele toca, já tocava no Endolon, que é a banda, que era a banda dele e do irmão dele, antes deles entrarem no Megadeth.
Quem não conhece.
E que é nesse estilo mesmo, essa coisa mais, essa pegada mais heavy metal, mas naquele estilo americano, sabe?
Então, mas você sabe que eu não sabia muito o que esperar, porque assim, o Todd LaTorre tem uma maneira de cantar que eu não sei se tem a ver com o estilo do Glenn Dover de tocar, assim, sabe? Porque, tipo, você pensa, sei lá, Glenn Dover, Megadeth e tal, e o Todd cantando absurdamente agudo, eu não sabia o que esperar. Eu achei muito legal, porque mistura bastante peso com melodia, né?
Pois é.
Eu achei que ficou muito bacana, cara. A levada principal da música ali, nossa, mó tesão, animal.
E sabe o que é engraçado? Porque o Glenn Dover é irmão do
Sean Drover, que é o batera
tá
do
Megadeth.
Megadeth.
E você sabia que não é a primeira vez que o Dave Mustaine chamava dois irmãos, né, pra entrar na banda, né?
Ah, é?
Que na primeira vez, só que não deu certo, era pra ser o Dimebag Darrell.
Ah, é,
né?
Verdade. E o Vinnie Paul, né?
Pois é, só que o Dimebag, ele chegou, não, eu entro na banda, mas ele que chama meu irmão pra tocar a bateria.
É.
Só que na época daí o Dave Mustaine não quis. Imagina que foda que ia ser.
Nossa, é até difícil de imaginar, né?
Mas falando desse single, meu, puta, nem sei o que falar mais, eu achei foda
eu
pra
caralho.
Eu
achei muito legal, muito legal. Puta levada, o Todd LaTorre, assim,
nossa, ele
não
canta
tem nem o que
né?
falar, canta muito, cara. Eu acho que o Jeff Tate deve ouvir ele cantando com o Israel, deve ficar muito puto, né?
Cara,
porque o cara canta demais.
Dá um recalque ali, não dá.
Ele tem o vocal dele é absurdamente, né, maravilhoso, assim, de agudo, de alcance e tal. E tem uma veia old school muito grande. O próprio jeito da gravação, ele, você vê que tem um pouco de eco que lembra realmente, tipo, os discos, por exemplo, o Warning, assim, do Queensrÿche. Muito legal.
E vocês curtem esse tipo de vocal, mas tipo do Todd LaTorre?
Cara, não é um negócio que me agrada pra caramba, mas
eu curto, cara. Eu até tem umas bandas que eu curto nessa pegada aí. O heavy mais pesadão também, até com na linha até o Halford chegou a fazer uma época uns heavy pesadão, assim, eu acho bem da hora.
É, principalmente no Halford mesmo.
Exatamente. É.
Engraçado que nos anos 80, power metal não era essa definição que a gente tem hoje, né?
Porque, não. Né, power metal era aquela coisa mais...
Era tipo uma mistura de thrash com heavy metal, né? Na época eles achavam que era isso, é power metal, thrash e heavy
hoje
metal.
Hoje em dia o power metal é mais tipo
aquela coisa melódica,
melódico.
Mas na época eu lembro quando o Metal Church foi lançado, o pessoal chamava de power metal. Nossa, é meio power são desses caras, né? Porque tinha essa pegada thrash também.
O que eu acho, porque tipo, todo mundo fala, Metal Church é thrash. Cara, eu não acho, você pega o primeiro lá do Metal Church, não é thrash metal.
Não é
pra
thrash
mim
metal.
É metal tradicional, mas com
tem uma pegada thrash metal em alguns riffs, né? E eu acho mesmo dessa pegada do Glenn Dover. Ele tem essa pegada também.
É, total. O riff é corrido, né?
Power metal americano no estilo que eu falei agora.
Muito legal. Então, aprovado aí esse novo projeto aí.
Aprovadíssimo, animal.
Eu aprovei, mas não é um negócio que eu vou pegar assim pra escutar o dia inteiro. Eu achei bem legal pelos riffs. Eu gostei bastante dos riffs e dos solos, eu gostei bastante, mas...
A sua praia é mais o quê?
Não, eu até gosto de metal assim, com vocal mais limpo e tal, mas... Essa música eu não sei, mas não me pegou, assim. A parte do vocal não... Não, não sei lá.
É uma questão de gosto mesmo, né, talvez.
Pois é. Então, vamos escutar então essa banda de Portugal e depois a gente volta pra falar com o Slasher, né, sobre a banda, né,
Oscar? É isso aí. Vamos ouvir o Heavenwood, banda portuguesa com The Juggler, música que é do álbum The Terror of Bohemians Part 1, que tá disponível no SoundCloud apenas, mas vai ser lançado ainda esse ano, né, Julinho?
Yeah, o álbum inteiro, inclusive.
Então, vamos lá. Heavenwood. E é isso aí, a gente acabou de ouvir a banda portuguesa Heavenwood com a música The Juggler, que é do álbum que vai ser lançado ainda esse ano, The Terror of Bohemians Part 1. Mas agora vamos falar com os nossos convidados aqui, né, Julio?
Pois é, os caras que lançaram, acho que no começo desse ano, Catarsis, né?
13 de fevereiro.
13 de fevereiro.
Acho, mas é isso aí, 13.
E aí, contem um pouquinho pra gente desse disco aí, como foi o processo, a produção e tudo mais, o que teve de diferente em relação ao último...
Ah, com esse CD, eu acho que a maior diferença da parte de gravação do primeiro pra esse é que o primeiro a gente entrou em estúdio e fizemos tudo em estúdio, né? Já nesse segundo a gente optou pra fazer a gravação das guitarras em casa e tal, exatamente por causa de custo também, né?
E tempo também, a gente poder fazer uma coisa com um pouco mais de calma.
E tranquilidade, né? Porque no estúdio às vezes você entra e
tem aquele negócio da hora correndo, né?
Então... Essa foi a maior diferença de composição.
E a gente teve mais tempo também, né, cara? A gente levou praticamente um ano trabalhando nele. Ensaiando, preocupando um pouco mais com a pré-produção.
Exatamente.
Porque no primeiro a gente foi mais rápido, né?
Por ter sido o primeiro também, a música já estava pronta, tá pronta. Vamos aí, vamos gravar. E acho que nesse segundo, exatamente o que o Lucas falou.
Pré-produção, a grande diferença também.
E a pré-produção é o lugar onde saem os toques finais mais preciosos ali, né?
Exatamente.
E ele foi produzido pelo True Medicine.
Né? True Medicine.
Como
exatamente.
É que rolou isso aí?
Cara, na época nesse um ano, né, que a gente ficou compondo, a gente também já tava indo atrás de alguns produtores, né? Então, veio pra alguns vários, fizemos alguma pesquisa.
Tentamos uma porrada aqui no Brasil também. Tem um pessoal que a gente curte o resultado aqui, tem vários produtores bem da hora aqui. É. Só que, né, não, às vezes não é tão fácil, questão de agenda e não... E deu, coincidentemente, os gringos deram um retorno bem, bem atencioso pra gente, né?
Exatamente.
Teve um feedback rápido, o pessoal era bem ágil, né? E a gente até ficou impressionado com isso aí, porque é um negócio que você imagina, você fala, porra, cara, isso aí deve ser completamente inviável.
Tipo, puto, o cara nunca vai responder.
O cara não vai me responder, e se responder vai ser uma...
E, tipo, não foi só ele que respondeu, né? Todos que a gente pegou
quem,
eles.
Quem
e pra quem não conhece, o True Medicine, ele trabalhou com que bandas anteriormente?
Ele trabalhou com Cataclysm, com The Haunted.
É, esse último do The Haunted também tava...
que lançou hoje. The Haunted lançou hoje, pra quem...
Foi produção dele, então.
Uhum. E saiu hoje fodido.
E como que vocês escolheram esses produtores? Aliás, como o Júlio ia perguntar, quais outros produtores vocês contataram?
Gente...
Por que vocês escolheram eles, assim?
Tá, a gente pegou Frederick Nordstrom, da Suécia.
Caralho.
A gente
entrou
em contato com ele.
E o cara respondeu?
Respondeu.
Que da hora.
Preciosíssimo. Pegamos também o Daniel Bergstrom, da Dinamarca também, acho que ele é.
O cara é mó fodidão, ele é produtor do Dark Kane, não é?
Ele é muito bom, cara.
É foda. Você,
e o Tom Madsen, a gente tentou aqui no Brasil também, a gente entrou em contato com o Odair, da Offenbach, com o...
Pompeu,
com o pessoal da... Putz, Norcal, como chama
também,
o cara?
Brandon.
Só a galera fodida. Mas é o seguinte, eu acho que o grande start que foi na minha cabeça pra tentar procurar um cara desse gabarito foi a produção do Eminence. Teve aquele álbum dele... Como
The
que
God
é?
Of All Mistakes.
É, primeiro, esse aí. Sempre pirei nesse som, nesse CD aí. É uma puta produção paulada. É perfeito esse CD, né, cara? Aí eu fiquei, porra, quem que produziu essa porrada aí? E aí eu vi o Tom Madsen e falei, meu, vamos listar esse cara aí no contato aí.
Ainda mais que ele já tinha trabalhado também com uma banda brasileira, né, previamente, então...
Mas como é que foi? Vocês não chegaram aí lá, né?
Não.
Foi tudo gravado
remoto,
aqui.
A gente gravou as guitarras limpas em casa... Só baixo, vocal e batera, que a gente entrou no estúdio pra fazer a gravação. E mandamos as trilhas limpas pra ele. Passamos as referências de que timbre de guitarra que a gente queria. Ele fez o reamp. E aí foi enviando as revisões, né? Esse processo, por ser remoto, você não tá lá do lado do cara acompanhando. Falou, não, puxa mais um pouquinho de agudo aqui,
sabe? Deve
rolar um
frio na barriga, né? Tipo, como que vai vir a primeira?
Então foi só trabalhoso com esse lance da... de estar remoto, mas assim, o cara foi muito tranquilo. Qualquer horário que a gente precisava marcar reunião, telefone, e-mail, Skype, o cara tava sempre disponível pra conversar.
E o lance que vocês gravaram a guitarra em casa e ele conseguiu trampar com isso de boa, assim. Vocês...
Ah, é, a gente tem uma interface
tem
de áudio e tal.
Ah.
É, tem um equipo legal pra fazer gravação. Se não tivesse, a gente nem faria, né?
Mandar
mas
um negócio todo
zoado, né? Não dá.
Mas é cada vez mais comum, tá? Esse lance de fazer reamp. Porque dá uma... Ele dá um espaço para você tentar outros timbres, né? Porque se você na pós-produção tiver... Falou, porra, cara, poderia ser daquele jeito. E você não tem mais volta.
É.
Se você gravar uma linha clean boa, depois você pode testar outros amps, outros somas. Isso
que foi
aí
o nosso caso.
É bem legal.
Eu acho que ele fez uns 3 ou 4 reamps com cabeças diferentes até a gente chegar no que a gente queria. E se não fosse, assim, uma guitarra gravada limpa, a gente nunca ia ter essa
possibilidade. Porque já vai pronto, né?
É.
Legal pra caramba.
Do caralho, muito bom. Mas vamos escutar som agora, que é o bloco de clássico, né, Fernanda?
É isso aí.
Que dessa vez a gente sempre pega uma banda que tem a ver com a banda convidada que tá aqui, mas dessa vez eu fiz diferente. Eu quis não seguir tanto esse caminho e peguei uma banda de death metal que já acabou, inclusive, lá dos Estados Unidos, que é o Oppressor. O nome da música é Corrosion, que é do álbum Elements of Corrosion, lançado em 1999. Dá um tapa. E esse foi o Oppressor com o Corrosion, que é do álbum Elements of Corrosion de 1999, que foi uma banda americana de death metal, que eu acho que foi um dos precursores do technical death metal, eu diria.
É isso aí, bacana. Heavy Nation trazendo cultura pra galera. Mas agora é hora do Metal Judgment, né, Juninho?
Pois é, os convidados vão escutar 3 bandas nacionais, não vão escutar a música inteira dessa vez, pelo menos os trechos, e ao final vão opinar. Ah, eles vão falar aqui o que eles acharam dessas bandas e ao final eles vão dizer qual que eles preferem que toque inteiro aqui. Vamos com a primeira, DJ. Essa banda é o Desalmado daqui de São Paulo. O nome da música é Ódio Instintivo Contra a Realidade, do álbum Desalmado, lançado em 2012. E
aliás, um abraço aí pro Bruno vocal aí. Em breve eles vão estar aqui no programa, hein?
Yeah. E aí, o que vocês acharam, Slashers?
Porrada, né?
Eu achei extremo, né? Achei bem legal. E cantado em português, cara, bem legal. É. Gostei da pegada dos caras.
Eu
não conhecia.
Eu não conhecia o som, mas eu sempre vi os caras pintando na mídia alguma coisa ou outra. A banda deve ter um tempo bom de estrada já, né?
Eu
sempre vejo os caras aí, mas primeira vez que eu escuto
legal.
O som.
Legal, e o Digipack também, bem feito, cara. Capa legal, arte bem, bem legal também. Bacana.
Vamos escutar mais um pouquinho. Meio na palma desce essa parte aí, né?
As quebradeiras, né?
Né?
Muito legal.
Desalmado aqui no Heavy Nation, vamos para a próxima banda. Essa banda lá de Caratinga, Minas Gerais, o nome é Venereal Sickness com Human Plague, do álbum Extreme Media, lançado agora em 2014. Inclusive, quero mandar um abraço pro nosso amigo Carlos Klinger, né, lá do Heavy Metal Online, que mandou esse CD pra mim. E aí? Que
cara, me lembrou bastante o Nervo Chaos, né, cara? Bem,
né?
bem na linha, assim, fodão também.
É, eu achei legal, achei música boa, só sei a parte da produção que...
Ficou a desejar, você acha?
É, não, um pouco, mas eu vi aqui que eles mesmos produziram, né, então... Não conheço a história do cara, não sei quem é por trás, mas tem um bom futuro.
E aí, Lucas, você achou isso aí também?
Cara, é isso aí, cara. Eu achei que... Eu não conhecia a banda também, cara, mas é uma quebradeira dos infernos, né, cara? Curti, achei foda.
Vamos escutar mais um pouco aí.
Manda.
realmente lembra um pouco o Nerval Chaos, né? É. Deu uma aquela levada, assim. Pois é, Venereal Sickness no Heavy Nation. Vamos pra próxima. Essa é o Infamous Glory daqui de São Paulo. O nome da música é a Tragic Scenario, do álbum Bloodfish, lançado em 2013. Essa banda, inclusive, me lembra muito aquelas bandas suecas, tipo Entombed, Dismember.
É, lembra um pouco mesmo. O Entombed, principalmente.
É, até no timbre da guitarra. Assim, não sei se vocês
tem
concordam.
Tem uma banda da Flórida que chama, acho que é Massacre, né? Também que tem essa pegada, acho bem foda. É o tipo de som que é fodido ao vivo, né, cara? Que a pegada é.
Eles são bons ao vivo mesmo, essa banda. Eu já vi ao vivo uma vez e achei do caralho.
É, deve abrir um mosh violento, porque é pegadona, né, cara? Gostei bastante também.
É muito foda. Vamos escutar mais um pouquinho. Total death metal.
Tem uma passagem, dá uma dinâmica legal na música, cara. Gostei disso aí, meu.
Quer opinar, falar mais um sobre alguma coisa sobre Infamous Glory ou já querem já falar qual das três?
Vou ter que tirar para o ímpar aí agora para definir quem que vai tocar.
Eu tenho dúvida aqui dessas duas aí, da Infamous Glory e do Desalmado, mas.
Particularmente, eu curti mais o som do Infamous Glory, cara. Puta, bem
energético, pegada.
Né,
e eu gosto dessa variação na música, sabe? Que dá uma dinâmica, porque eles estavam rapidão e deu uma caída.
No Obituary tem umas dessas assim também.
Fica muito legal,
eu sou fãzão de Obituary e o negócio
caralho.
É do
cara.
Então, acho que vamos no Infamous Glory.
Então vamos lá, Infamous Glory com a Tragic Scenario, foi a escolha dos nossos convidados no Metal Judgment.
E a gente acabou de ouvir a banda paulistana Infamous Glory com a Tragic Scenario do álbum Bloodfish de 2013. Essa foi a escolha dos nossos convidados aqui do quadro Metal Judgment. E falando em convidados, vamos voltar a falar aqui com eles. Teve troca de formação, é isso, então, nesse disco? Comenta um pouco com a gente.
Do primeiro disco pro segundo, a gente teve duas alterações, né? A primeira foi o Daniel, o antigo vocalista. O Paulo, o Skeeter entrou em 2012.
Teve essa
mudança, acho que foi a maior mudança aí, a parte do vocal, né? Que tem um pulo grande, assim, diferente na pegada do vocal do primeiro pro segundo.
E mais recentemente, achei que o vocal agora tá mais legal.
Eu gostei bastante também.
Vocês sentiram que isso influenciou, assim, algo no som da banda, tirando esse
Influenciou porque o Skeeter é um cara bem ativo na parte de composição, na parte de propor alguma letra, sabe? De sugerir alguma alteração, ele é um cara bem, bem presente. Então, fez toda a diferença, com certeza.
Teve troca de formação, mas teve uma coisa que não mudou, que é no ambos os discos, o Pray for the Dead, que é o primeiro, e no Catarsis agora, vocês têm um som em português, certo?
Exatamente.
No Pray for the Dead, vocês têm o Tormento e Paz, e nesse aqui agora, vocês têm o Jamais Me Entregar. Que opção é essa de ter um som em português? Comenta um pouquinho com a gente.
Cara, é até complicado isso aí, mas foi meio casual de início, né? O Tormento e Paz era uma música do Wellington que ele tinha e era em português, a gente curtiu, a gente nunca teve uma ideia de início de fazer.
Não era a intenção, assim,
mas
né?
A Tormenta o Paz pegou tão legal com o estilo nosso, apesar de ela não ser exatamente como as outras músicas, mas pegou bem, a galera gosta bastante no show. E aí, meu, não tem porquê, né? Vamos fazer outra aí nesse disco e vai ser legal de novo, cara.
E eu acho que vai ser assim daqui pra frente.
Uma tendência
mesmo.
É difícil fazer som em português, mas é muito da hora, cara. Eu acho foda.
E além dessas músicas em português, tem uma aqui que também tá bem diferente do estilo da banda, né? Que é All Covered in Blood. Que começa numa vibe meio Alice in Chains, assim, depois vira. Puta, eu acho que pra mim é a melhor música do álbum, assim. Minha favorita. Mas como é que foi o processo de composição dessa música? O que vocês tinham em mente na hora? Assim?
Essa é a ideia mesmo, cara. Tanto nos ensaios que a gente falou, meu, vamos fazer um último som aí do CD e sem. Sem freio, sem...
Sem nenhuma
sem
barreira,
cortar nada.
Assim,
não,
né?
Vamos fazer do jeito que tem que ser.
Acho que uma coisa que influenciou também a gente fazer esse som, acho que era um... pensando no ao vivo, né? A gente tava pensando até na dinâmica do show. Eu acho que a gente queria um som arrastado, um som diferente. E aí a gente foi compondo isso aí, foi compondo e falou, meu, vai, deixa rolar esse som, nem 7 minutos, acho que tem a música aí por aí, né?
É, grandinho.
E saiu muito tranquilo, cara, nos ensaios, assim, né?
Essa é uma característica nossa, a gente não tem medo de arriscar, não quer parecer com aquele estilo exatamente, a gente é livre pra criar tudo, trazer esses elementos diferentes aí.
E vai ser uma tendência pros próximos álbuns também, esse tipo de composição?
Vai, eu acho que talvez até mais, viu?
Legal.
É porque deu certo, então, pelo jeito.
Assim, não necessariamente, assim, ser mais com essa pegada de synths, mas trazer outros elementos, sabe? Trazer outras coisas, trazer um ritmo novo, de repente. Até o baixista nosso que entrou agora, também, que a gente teve uma outra mudança, né? O Eric. E ele já tava até... Já até falou, entrou falando, não, mas vocês não pensam em uns ritmos brasileiros, assim, no meio, mas adaptando pro metal e tal? O que que você acha? Então... Vai
vir coisa nova
vir coisa
no próximo aí.
Diferente.
E falando em coisa diferente, vocês têm um cover da banda Mosh aqui, né? Contem um pouquinho pra gente sobre isso aí.
Cara, esse lance da banda Mosh, além da vocalista ser de Itapira, que é a mesma cidade que a gente começou a banda, né? É um álbum de cabeceira nosso, cara. Não tem jeito. Esse álbum, a gente faz anos que a gente pira nele. E aí surgiu isso aí, cara. Nossa... Porra, por que não fazer um som deles aí e tentar resgatar um pouco? Porque é um álbum de uma banda que não durou muito tempo, né?
Durou acho que um álbum
então,
só.
Então, meu, tem que trazer isso à tona. As pessoas têm que conhecer esse trabalho deles que eu acho incrível,
só,
cara.
Só pra gente situar os ouvintes aqui, a banda Mosh foi uma banda que foi formada pelo ex-baterista do Corsos, né? Que é o
Betão.
Betão. E a ex-vocalista do Soul Watch, né? Que é a... Não esqueci o nome dela.
Roxy.
Isso. Que ela cantava hard rock. Ela morou um tempo nos Estados Unidos e cantava bossa nova lá.
Olha.
Veio pro Brasil, entrou no Soul Watch e depois casou com esse cara, que é o Batquer, que ainda é o marido dela até hoje.
Não.
Não é mais?
Não.
Bom, enfim. Não é mais, que não é mais marido dela hoje, mas na época era. E formaram o Mosh e fizeram um álbum só, né?
A gente fez meio aqui no risco, assim, né? Será que vai combinar com o vocal do Skeeter e tal? E particularmente, cara, eu acho que foi o vocal mais legal do CD, cara. Que ficou do caralho a adaptação que ele fez nesse som.
E legal a iniciativa também de vocês fazerem um cover de uma banda nacional, né? Que pouquíssimas fazem isso, né? Ainda mais uma banda totalmente obscura como o Mosh, né?
E pra gente fez muito sentido, né, cara? Porque tem essa coincidência da Rosana também ser de Itapira e era um álbum que a gente sempre gostou e...
E ela tá morando lá ainda?
Não, ela mora em São Paulo.
Legal, então vamos tocar um som aqui do Catarsis? Qual que vocês escolheriam pra tocar aí?
Vamos tocar aqui, vai rolar o clipe agora que a gente tá...
Opa, clipe? Comentem clipe um pouco aí com a gente desse clipe novo aí.
Final Day. Esse clipe a gente gravou... Pela primeira vez a gente pegou uma produtora pra trabalhar junto. Foi uma produtora aqui de São Paulo, a Bonita Produções. E toda a ideia em volta desse clipe... Tem a ver com esse lance do Final Day, sabe? De você não deixar as coisas pra depois, sabe? É agora que você tem que fazer, que tem que resolver tudo da...
Você não tem mais tempo, não tem mais
saída,
pra onde correr,
você não tem,
né?
Mais saída, você tem que resolver. E aí a gente pediu, passamos algumas referências pro Theo, né? Que foi o diretor, Theo Grau. E... Assim, pra galera que é fã de filmes do Guy Ritchie, Snatch, Porcos Diamantes...
Jogos Trapaças,
Revolver.
Cara,
então, é essa pegada. Tem bastante sangue,
puta,
porrada,
que massa.
Tem encarteado.
Eu já tô ansiosa.
Tá quase saindo do forno aí.
E...
Amanhã, né?
Amanhã. A gente tá com tentativa pra hoje, mas acho que vai sair amanhã.
Legal. Então, em primeira mão aqui, vamos ouvir a música do próximo clipe deles, que tá aí acabando de sair do forno, Final Day. Vamos lá. E a gente acabou de ouvir a música da banda dos nossos convidados aqui, Slasher, com a música Final Day, do álbum Catarse, foi lançado agora em 2014. E essa música aqui, em primeira mão, vai ser a música do próximo clipe deles, a la Guy Ritchie. É isso mesmo,
é
né?
É isso mesmo.
Que inclusive, quando os ouvintes escutarem esse programa, o clipe já vai estar rolando, né?
Certeza.
Com certeza já vai estar disponível no YouTube.
Animal. E só antes da gente saber o que vocês planejam aí pra... estão planejando aí pra divulgar ainda mais o Catarsis, eu tava vendo aqui que ele tem apoio, incentivo cultural, é isso? Do governo?
Isso
é muito bacana, eu queria que vocês comentassem um pouco, até pra abrir aí, né, pra oportunidade pra outras bandas e tal.
Esse álbum aí a gente escreveu pra um projeto do PROAC, SMS, do estado de São Paulo. E se não fosse isso, não teria saído, basicamente. Mas é, lá no próprio site do PROAC, do CMS, para as outras bandas, assim, que tem interesse em um projeto incentivado, é só seguir o passo a passo que tá lá, tem os editais, tem bastante informação lá no próprio site do governo.
Difícil?
Não.
Mas legal, interessante.
Tem que seguir a cartilha, né? Tem que seguir toda a burocracia.
Tem que estar dentro do padrão da documentação. É, então, e na verdade a gente não conhecia o PROAC, né? E quem trouxe pra gente foi o Ricardo, nosso manager, que entrou há pouco tempo pra banda e casou o time das coisas, sabe? Ele apareceu, a gente tava terminando de gravar o álbum, ele falou assim, ó, tem um PROAC e tal.
Ó, que bacana, cara.
E foi assim que aconteceu.
Legal. E aí, quais são os próximos planos aí pra divulgar o Catarsis, além do clipe que acabou de
shows,
sair aí, né?
Shows, como é que vai ser?
Então, a gente tá fazendo os últimos shows agora aqui no Brasil, até o final de setembro. Depois a gente parte pra uma tour na Europa, né? Pretende ficar lá até o comecinho de novembro, né? Isso
aí, 2 de novembro.
E tem um pessoal da Alemanha, que é a Agentur, que tá agenciando a gente lá. E eles estão agitando lá, então a gente tá fazendo um esquema diferente. A gente já tá com uma agência lá que tá mexendo os pauzinhos e...
Ah, então fechando. A agência é de lá.
É de lá, é.
Qual é o nome da agência?
EAM Agentur.
Ah, tá.
E a gente vai passar por 9 países lá. A gente sai no dia 29 de setembro, voltamos no dia 9. Voltando, a gente vai pro Rio de Janeiro, vamos fazer umas datas por lá.
Pessoal até do Rio de Janeiro aí que tiver ligado, que quiser entrar em contato, a gente vai estar colando por lá, né? Nunca é demais tentar.
Já prepara o bode pra sacrifício, que o bagulho vai ser louco.
E aqui em Sampa não tem nada marcado ainda.
Aqui em Sampa a gente fez um recentemente, no mês passado, mas nada ainda assim para pro futuro próximo, assim. Estamos só com o Rio de Janeiro e mais pro começo do ano, Estados Unidos.
Caraca! Que legal, meu! Tá fechado
depois,
já,
assim? Tá em negociação.
Puta,
esse tá em negociação.
Que bacana!
Indonésia também a gente tem pro ano que vem.
Caraca.
Então,
aí sim, com
os
que
planos
legal,
aí
meu.
Pra... Tem que ser, né? Tem que fazer acontecer essa porra de uma vez.
Meu, que ótimas notícias do caralho.
Excelente,
eu fico felizona,
cara.
Assim, pô, de ver uma banda de qualidade como vocês levando metal, representando a gente, todo mundo aqui lá fora. Muito legal. Bom, e é isso. As palavras finais. A gente termina aqui essa edição. E as últimas palavras aqui do programa são de vocês, pra vocês falarem aí com o pessoal que tá ouvindo. Fiquem à vontade.
Pô, a gente tem que agradecer mais uma vez aí, Júlio, Fernando, pela oportunidade, né? Segunda vez a gente aqui no Heavy Nation, do caralho. É, agradecer a todos os ouvintes que tiveram aí, escutando o som. Agora vai lá no nosso site, tem um álbum lá pra baixar, tem um clipe novo pra ver.
Mas comprem, de preferência comprem. É,
também tem loja, pra quem gosta de comprar, tem lá, vai ajudar muito, viu? Não vai ser pouco, não.
É isso aí, cara. Obrigado de novo pela oportunidade, cara. Sempre legal estar aqui com vocês, muito foda, cara.
E é isso aí. Pô, valeu, a gente só pode desejar sucesso pra caramba pra vocês aí nessa estrada mega internacional que vocês têm pela frente.
Muito
do caralho,
obrigado.
Gente. Parabéns.
Valeu.
Então
valeu.
A gente encerra assim a edição de número 161 do Heavy Nation, que foi com a banda Slasher, e a gente se vê no próximo programa.
É isso aí, pessoal.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL Heavy Nation.